e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito, seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
A galera chegou, o clima esquentou.
Bora lá!
Vinho Campo Largo, um clássico fechou. No apê ou no rolê, tá sempre na mão.
Beba com moderação.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10h30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Esportes TMC, uma jogada. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. No apito final, quem se planeja comemora sempre. Faça um consórcio Ademicon. Quem não ama um banho confortável e relaxante, então corra e conheça as duchas Enerbras. Hospital Ipo, saúde e excelência, tem nome e endereço. E voltamos
com muito mais futebol!
Hoje, excepcionalmente, com Rafael Porto.
De volta com o Esporte TMC dessa sexta-feira para Unimed. Um novo coração você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed Curitiba.
E muita cerveja para dar aquela gostosura no nosso coração.
Ganhadores de hoje aqui no Esporte TMC, prêmio número 1, par de ingressos pro show do Man at Work. O show é no dia 12 de maio no Iglu Super Hall. Ganhador é a Marion, final do telefone 4808. Prêmio 2, um vale de R$100 para você gastar lá no restaurante Almacan. Quem leva é o Rafael, final do telefone 4012. Os ganhadores de hoje aguardam um contato da nossa produção. Abre um campo largo aí, o clássico que está em todas, da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. Bora pro giro final, as últimas informações do Coritiba, Nicolas França.
Oxe, encerrou com o treino hoje à tarde no CT do Bahia, a preparação para enfrentar o Vitória amanhã no Barradão. Sem contar com Jaci, Bruno Melo e Breno Lopes, que estão suspensos, Thiago Coser, Felipe Jonathan e Joaquim Lavega devem ser as opções do técnico Fernando Seabra.
O Rogério fala assim, não atrapalhe a informação.
Então tá aí, né?
Tá, não fiz nada.
Então tá aí.
É, a informação foi dada.
As últimas do Atlético Munique Vilela.
Furacão finaliza a preparação para encarar o Grêmio na Arena da Baixada. Sem as presenças de Zapelli e Luiz Gustavo, que estão suspensos, Jadson e Julimar no departamento médico. Furacão vai tentar mais uma vitória em casa para seguir na parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.
As últimas do Paraná, Jairo Júnior.
Em Cascavel, o Paraná Clube vai finalizar amanhã pela manhã a sua preparação. Treino a pronto para o jogo de domingo contra o Toledo. No estádio 14 de dezembro, a delegação paranista se concentra na cidade vizinha, a cidade de Cascavel. Beleza? Meu nobre, Rafael Porto.
Olha que jaguar, hein?
Novo Territory, nova Ranger 2026, com condições exclusivas. Você só encontra na Ford Barigui.
Juninho é um porquinho, cara.
Cara, eu vou, tô indo embora assim, exausto, cansado. Parece que tomei uma surra, cara.
Que difícil que foi vencer esse programa hoje, cara.
Suguei dos nervos.
Cara, acabou comigo. Vou precisar tirar umas férias,
acho. Cheguei em casa, tomo banho de sal grosso.
Vou ter que dar um jeito aí de descansar um pouco, cara.
Foi brabo hoje, né, porta?
Tá louco, cara.
Pesado, né, cara?
Senhores, amanhã duas transmissões pra você aqui na TMC. Vitória e Coritiba, logo depois Atlético e Grêmio. E sabadão tem Toledo e Paraná. Um bom final de semana pra todo mundo.
Tchau. Preguiça.
Tudo bem, W?
Esportes TMC.
Esportes TMC.
Always on.
Prepare-se para uma nova era da aventura na Jeep Daruji. Chegou o novo Jeep Renegade 2027. Agora com versões híbridas, ele une força, eficiência e desempenho para o seu dia a dia e para qualquer destino. Por dentro, mais tecnologia, conforto e conectividade completa. Tudo isso com condições imperdíveis. Novo Jeep Renegade 2027 a partir de R$129.900. Venha conhecer na Jeep Daruji. Jeep Daruji, seu próximo destino começa aqui. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Papo de craque TMC segundo tempo.
Oferecimento Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para. Aproveite as vantagens Yamaha. Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e PVA grátis. E pensou em tapioca? Tapioca é da terrinha.
Expresso TMC. Tempo, manchete, contexto. Só o que importa pra você. Quem escuta, sabe.
Quem escuta, sabe. Nesse momento, 8 horas mais 1 minuto. Começa agora o nosso Expresso TMC. Hoje é sexta-feira, dia 1 de maio, dia do trabalhador. E você acompanha a nossa programação aqui no Expresso TMC até as 9 horas da noite. Lembrando que você também pode sintonizar no seu dial em São Paulo e Brasília, o 100.1, Rio de Janeiro, 101.3, Curitiba, 100.3, BH, 88.7 e também em Recife, no 92.7. Meu nome é Alexia Marília, é um prazer recebê-lo aqui na nossa programação e a gente atualiza você das principais notícias, então, desse feriadão, dia 1 de maio. Lembrando que Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Expresso TMC, quem escuta sabe.
TMC, vem pra te atualizar, vem, se importa pra você.
Vem você se informar também no nosso Giro TMC, para você também que conecta no youtube.com/TMCNewsBR. Olha só, o Donald Trump rejeita a proposta de paz do Irã e exige novos termos para acordo nuclear. O presidente dos Estados Unidos afirmou nessa sexta-feira que oferta iraniana entregue a mediadores paquistaneses não atende expectativas americanas para cessar fogo. O presidente americano não detalhou quais aspectos da proposta considera inadequados. Então ali abre aspas, né? Fala dele. Eles estão pedindo coisas com as quais não posso concordar, afirmou então o presidente americano. Informações divulgadas anteriormente nessa semana indicam que a proposta iraniana previa reabrir o Estreito de Hormuz em troca do fim do bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos iranianos. A oferta também incluía adiar as negociações sobre o programa nuclear do país, conforme duas autoridades regionais que falaram sob condição de anonimato. E ainda no noticiário internacional, vencedora iraniana do Nobel da Paz é transferida de prisão para o hospital em estado grave, né? A Nohres Mohammed, vencedora do Nobel da Paz de 2023, perdeu 19 quilos na detenção e sofreu 2 episódios de perda de consciência, além de crise cardíaca severa. E a Força Aérea Brasileira abriu investigação sobre um incidente no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Né, duas aeronaves, um Boeing da Gol e um Embraer da Azul, ficaram separadas por aproximadamente 22 metros de distância vertical na manhã de quinta-feira. Né, o voo G3-1629 da Gol vinha de Salvador e se preparava para o pouso. Né? O voo da Azul iniciava a decolagem com destino a Confins. Um passageiro, inclusive, gravou as imagens mostrando as aeronaves próximas uma da outra durante a saída do terminal. É, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, foi acionado pela FAB para apurar o incidente. Essa etapa inclui a coleta e validação de dados, preservação de evidências e levantamento de informações necessárias para a investigação. E a Embaixada dos Estados Unidos emite alerta de segurança para show da Shakira no Rio de Janeiro. Esse show que vai rolar no Rio, em Copacabana, aqui no Brasil, né? Comunicado então orienta turistas norte-americanos sobre medidas preventivas para o evento que pode reunir 2 milhões de pessoas nesse sábado em Copacabana, né? Geralmente, realmente, nesses shows, o mesmo aconteceu também no show da Madonna e também da Lady Gaga, então esse alerta emitido. E agora a gente atualiza a situação, né, o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cirurgia de Jair Bolsonaro no ombro foi concluída com êxito em Hospital de Brasília. Procedimento para tratar lesão no manguito rotador direito durou 5 horas no DF Star e foi autorizado por Alexandre de Moraes, ministro do STF. Agora 8:06.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. E sextou na alta para você que tá de folga aí no feriadão e acompanha a nossa programação aqui da TMC. A gente sempre traz aqui no resumo TMC a previsão do tempo pro dia seguinte, que é para você conseguir programar mais ou menos aí se vai colocar na mochila aquela blusinha de frio ou colocar também aquele guarda-chuva, capa de chuva, óculos de sol. Então vem comigo que eu te explico aqui região por região. Começando então pela região sul, olha só, amanhã do Curitibano começa com muitas nuvens e condição para chuva ao longo do dia. Tem risco de pancadas moderadas e fortes, com trovoadas, inclusive, viu? Por causa da frente fria que avança pela região. Então, alerta aí para o Curitibano. As temperaturas caem à noite e os ventos podem soprar com mais intensidade. E da região sul de Curitiba, a gente vai agora para o sudeste, começando então por São Paulo. O sábado então começa com um tempo firme, sol entre nuvens e temperaturas em elevação, né? Então aumenta a temperatura ali e a partir da tarde a chuva avança pelo litoral e pode chegar à capital à noite, ainda de forma fraca e isolada. Então, terra da garoa aí promete chuva leve então no sábado para o paulistano. Agora vamos para o Rio de Janeiro e hoje eu tô sem a minha companheira aqui de bancada, Pietra Mesquita, nossa carioca favorita aqui da TMC, então vocês vão ter que se contentar comigo, dando a previsão do tempo aqui do Rio de Janeiro. Olha só, para você carioca, no sabadão então o dia será de sol e calor, com aumento de nuvens ao longo do dia, mas sem previsão de chuva significativa nesse sábado. Então, aparentemente não tem chuva então no RJ, pode curtir então o sabadão. E ainda no sudeste, vamos agora para Belo Horizonte. Então em BH, sabadão aí, o tempo segue firme na maior parte do dia, com sol e temperaturas altas. Então BH promete fazer calor. A chance de chuva mais localizada entre a tarde e a noite. Então fica o alerta aí, especialmente no nordeste de Minas. E do sudeste, vamos agora para o centro-oeste, em Brasília. O sábado será de tempo aberto, com sol forte e calor predominando. Calorão também. E a umidade do ar fica baixa durante a tarde e não tem previsão de chuva significativa. Então já pode agendar aquele rolê, né, ao ar livre. E do Centro-Oeste, a gente finaliza aqui com chave de ouro a nossa previsão do tempo no Nordeste, em Recife. Então, sabadão aí, tempo segue instável, com muitas nuvens e, olha só, pancadas de chuva ao longo do dia, viu? Há risco de chuva moderada e forte em alguns momentos, com possibilidade de acumulados mais elevados. Então, resumindo, chuva, né, em Recife. E atenção para áreas com risco de temporais no sul e de chuva forte no Nordeste e Norte, viu? Já no interior do país, o destaque segue sendo o ar mais seco e o calor. Agora, 8:09.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. Agora a gente vai para Brasília, porque o presidente Lula lança na próxima semana o novo Desenrola Brasil, com descontos de até 90% e o uso do FGTS para renegociar dívidas em meio ao alto endividamento das famílias. A nossa repórter Rafaela Soares traz todos os detalhes.
O governo federal lança na próxima semana um novo programa para tentar diminuir os índices de endividamento das famílias brasileiras, o chamado Novo Desenrola Brasil. Em pronunciamento oficial, o presidente Lula disse que a iniciativa pode chegar a oferecer descontos de até 90% e condições mais facilitadas de pagamento.
As trabalhadoras e os trabalhadores poderão negociar dívida do cartão de crédito, do cheque especial, do rotativo, do crédito pessoal e até do FIES.
Um dos pontos centrais é o uso de até 20% do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para quitar ou renegociar débitos. Outro eixo central é a taxa de juros, que pode chegar a 1,99%. Mesmo com o acumulado no ano superando a taxa Selic, atualmente em 14,5% ao ano, o custo é ainda mais vantajoso do que o oferecido pelas instituições financeiras. O Palácio do Planalto acendeu o alerta após dados do Banco Central mostrarem que cerca de metade das famílias estão endividadas e que aproximadamente 30% da renda familiar está comprometida.
E a gente continua em Brasília, porque o projeto de lei da dosimetria de penas, né, aprovado ontem em sessão conjunta do Congresso Nacional, agora precisa ser promulgada pelo presidente Lula. E o prazo é de 48 horas. A Lívia Brás, de Brasília, nossa repórter de lá, explica o que pode acontecer caso o presidente não promulgue o texto.
A Constituição, ela prevê que o presidente Lula faça isso dentro desse prazo, de 2 dias, 48 horas. Caso isso não aconteça, o presidente do Senado pode fazer a promulgação. Como o texto sofreu esse revés, né, foi aprovado pelo Congresso, vetado integralmente pelo presidente Lula, voltou para o Congresso e agora teve esse veto derrubado, a promulgação passa a valer imediatamente a partir da data da publicação. Se o presidente Lula não promulgar, nem o presidente do Senado fizer isso, né, que lembrando que ele tem o mesmo prazo aí do presidente Lula, 48 horas, a vice-presidência do Senado, que é composta por 2 senadores, vai ter então essa prerrogativa. Nos bastidores, os assessores do presidente Lula dizem que ele de fato não deve realmente promulgar para não ter nenhum tipo de ligação com esse projeto. E aí deve cair de fato no colo do presidente do Senado. Então a gente faz um contexto aí para o nosso ouvinte, né? O que que significa esse PL da dosimetria? Os vetos ao PL foram derrubados na tarde de ontem, numa sessão conjunta entre o Senado e a Câmara, e prevê a redução das penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. E essas penas podem cair entre 1 e 2/3. Lembrando que cerca de 200 pessoas podem ser beneficiadas com esse projeto de lei, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão, que pode ter essa pena reduzida pela metade.
Então, Lívia Brás aí diretamente de Brasília explicando um pouquinho sobre esses desdobramentos, né? Então, tarefa aparentemente caberá ao Alcolumbre. Bom, a gente segue aqui o nosso noticiário. De Brasília, nós vamos agora para São Paulo, porque o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considerou a rejeição de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal como uma derrota do combate à corrupção, né? Em um evento de comemoração ao Dia do Trabalhador no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, o pré-candidato ao governo de São Paulo também se mostrou confiante sobre a aprovação do projeto que põe fim à escala 6x1. A Luísa Mutoni acompanhou.
Além de uma derrota no combate à corrupção, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considera a rejeição de Jorge Messias à vaga no Supremo Tribunal Federal como uma derrota de todos nós. Ele defendeu que é preciso passar a limpo determinados escândalos e que tudo o que a população deseja é que as responsabilidades sejam apuradas até o fim.
Nós estamos sempre precisando passar limpo determinados escândalos, sobretudo os que ganharam aí a esfera pública pela escala, pela disfarçatez.
Haddad também abordou a proposta de revisão da escala 6x1. Segundo ele, há uma boa vontade da Câmara de se debruçar sobre a proposta do governo, sobre a qual demonstrou confiança.
Eu estou confiante que nós vamos conseguir entregar até o final do ano essa pauta, como fizemos com o salário mínimo ano passado, a isenção do imposto de renda o ano passado, que foi um compromisso do presidente Lula do ano passado, e esse ano a jornada 6x1 ser enfrentada definitivamente.
Ao comentar sobre o cenário político e as pesquisas de intenção de voto recentes que mostram o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na liderança, ele disse que o trabalhador é o maior prejudicado pelas pautas da extrema-direita. Ele também comentou sobre a formação da chapa eleitoral, dizendo que a composição está sendo discutida, mas que ainda segue em aberto.
É ano eleitoral, então as movimentações começam, né? Já na verdade continuam, né? Então, falando ali um pouquinho sobre a escala 6x1, né? Assunto extremamente importante, tudo acompanhado aí de pertinho pela Luísa Mutoni durante esse evento aí, acompanhando então o ex-ministro Fernando Haddad. A gente continua em São Paulo, porque esse ano faz uma década da criação do Marco Legal da Primeira Infância. Esse marco legal da primeira infância define as diretrizes para o desenvolvimento de crianças de até 6 anos. Em 2025, o governo federal lançou a Política Nacional Integrada da Primeira Infância, tudo para unificar o planejamento dos estados e municípios para ambientes adequados para crianças dessa faixa etária. E no último mês, o Ministério da Educação fez uma pesquisa voluntária para entender melhor o alinhamento de estados e municípios com a política nacional. Os dados só devem ser divulgados no segundo semestre, mas levantamentos independentes, apontam que ainda há muito a se fazer para ter cuidado adequado com as crianças. A reportagem da Júlia Takahashi e do Renan Honorato mostram uma das creches de São Paulo que se destaca entre outras escolas da capital e que atende às necessidades básicas do desenvolvimento infantil. Vamos conferir.
Brincar, aprender e ser cuidado. É assim que deveria começar a vida de toda criança na primeira infância, fase que vai do 0 aos 6 anos de idade. É nesse período que se formam as bases do desenvolvimento humano. Ter acesso à educação, à saúde, à alimentação adequada, à segurança e ao convívio familiar faz diferença não só no presente, mas ao longo de toda a vida. Na creche Ruth Vidal, na Lapa, Zona Oeste de São Paulo, esse cuidado aparece nos detalhes. Entre atividades, rotina organizada e espaço para brincar, as crianças têm acesso a uma estrutura pensada para essa fase da vida.
E o que vocês mais gostam de fazer aqui na escola?
Eu gosto de brincar, desenhar e ver meu irmão. Eu gosto de brincar de pega-pega. Brincar de pato ganso.
Mas essa ainda não é a realidade de todas. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que 3 em cada 4 cidades não possuem um plano unificado para essa faixa etária. Há 10 anos, o Marco Legal da Primeira Infância deu os primeiros passos para que situações como essa fossem exceção. Mas foi só no ano passado que o governo federal resolveu tirar do papel o Plano Nacional da Primeira Infância, como comenta Marina Fragata, diretora de Políticas Públicas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.
Quando a gente pensa que passamos uma década,
e perdemos ou minimizamos, né, a possibilidade de fazer uma política mais robusta, integrada, colocar um plano nacional, né, em ação, certamente a gente perde como país.
Essa unidade na Zona Oeste foi inaugurada anos depois da criação do Plano Municipal pela Primeira Infância em 2018, pela Prefeitura de São Paulo. Natália Gosmano, coordenadora da creche, detalha as principais atividades das crianças na unidade.
Aqui nós acolhemos a criança, elas são incentivadas a criar, a pensar, a investigar, né? E sempre trazendo as diretrizes como currículo da cidade, currículo antirracista.
Mas o desenvolvimento infantil não acontece só dentro da sala de aula. Ele também depende do vínculo, da escuta e da relação com as famílias. Como reforça a diretora da unidade, Daiane Machado.
Nós temos um contato quase que direto com essas famílias diariamente, na entrada, na saída e para qualquer emergência também, eles estão muito próximos.
Quando escola e família caminham juntas, os impactos aparecem no desenvolvimento das crianças. Mas garantir esse padrão de atendimento ainda é um desafio no país. Em uma iniciativa inédita, a Fundação Maria Cecília reuniu em uma plataforma os dados sobre a primeira infância. Segundo o levantamento, em 2024, 38% da população infantil era atendida por creches no Brasil. Para especialistas, investir na primeira infância não é apenas uma política social, é uma estratégia de desenvolvimento. O ganhador do Prêmio Nobel de Economia, James Heckman, mostrou que a cada dólar investido até os 6 anos de idade, há um retorno de $7. Ou seja, para cada real investido na primeira infância, a sociedade economiza 7 vezes em outras frentes, como saúde e serviços sociais. A Fundação também alerta que as políticas públicas voltadas à primeira infância ainda são recentes e precisam de continuidade, já que é na primeira infância que começa, de fato, o futuro de um país.
Muito bacana. Daqui a pouquinho a gente atualiza o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, 8 horas mais 21 minutos.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Para quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe. Transamérica.
No Link TMC, estamos conectados a tudo que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe. TMC.
É, Expresso TMC, quem escuta sabe, para você que sintoniza no seu dial em São Paulo e Brasília, é o 100.1 FM, no Rio de Janeiro 101.3, Curitiba 100.3, BH 88.7 e também em Recife no 92.7. Também não se esqueça de sintonizar na nossa transmissão no YouTube, é youtube.com/@TMCNewsBR. Agora a gente vai para mais um giro de notícias. E Mega Sena, olha só, aposta de Curitiba que ganhou mais de 127 milhões de reais, era simples e custou R$42. Confira agora onde foi feita. Os números sorteados foram 4, 27, 51, 52, 54 e 58. Vencedor fez uma aposta simples de 7 números em uma lotérica da capital paranaense. E mãe e filho de 6 anos morreram depois de deslizamento de barreira no Recife. Desabamento atingiu casa onde família morava durante chuva forte nesta sexta-feira. O pai de 28 anos e a irmã de 1 ano e 6 meses estão internados. E a gente atualiza também a situação do MC Rian. É, ele foi transferido para a penitenciária de Mirandópolis. Cantor foi preso no dia 15 de abril durante mega operação contra a organização criminosa, acusada de lavagem de dinheiro e transações ilegais, né? Transações essas de mais de 1,6 bilhão de reais. Ele estava no CPD Belenzinho, em São Paulo. No noticiário internacional agora, Reino Unido eleva nível de ameaça terrorista e diz que atentado é altamente provável. Né? Decisão anunciada nesta sexta-feira vem 2 dias depois de ataque com faca em Londres. Autoridades citam aumento de casos ligados a extremismo de direita e islâmico. Agora, 8 horas mais 25 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. E depois de autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia no ombro, em Brasília, para tratar uma lesão no manguito rotador. Desculpa, termos técnicos aqui. E quem tem as informações é a Rafaela Soares, direto de Brasília.
O presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia no ombro em um hospital particular em Brasília. Segundo a equipe médica responsável, o procedimento ocorreu dentro da normalidade e teve como objetivo tratar uma lesão no manguito rotador do ombro direito. Esta estrutura é essencial para a estabilidade da articulação e também para movimentos de rotação e elevação do braço. A cirurgia foi realizada após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF, o Supremo Tribunal Federal. O procedimento começou pela manhã e foi concluído ainda na tarde do mesmo dia, sem intercorrências, segundo informações divulgadas em um boletim médico. A expectativa agora é para o período de recuperação, que deve incluir acompanhamento especializado, além de sessões de fisioterapia para a reabilitação dos movimentos. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária após ter sido condenado a mais de 27 anos de prisão no processo relacionado à trama golpista.
E o presidente Lula anunciou o programa de renegociação de dívidas, chamado por ele de Novo Desenrola Brasil, que será lançado na próxima segunda-feira. Para repercutir o que está sendo chamado de Desenrola 2.0, o TMC 360 conversou ao vivo com Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Vamos ouvir.
Nós temos que analisar o Novo Desenrola por duas formas. Primeiro, ele é um bom programa, sim. Ele ajuda as pessoas a recuperarem os seus canais de crédito e isso ajuda muito a economia porque 2/3 da formação do PIB, de toda atividade econômica, emprego, renda, produção, vendas, consumo, vem do consumo das famílias. Então é importante restabelecer esse crédito, reduzir o nível de endividamento. Vimos isso em 2023, mas naquele momento era por conta dos efeitos negativos gerados pela pandemia. Então, primeiro, é importante restabelecer, mas isso tem um efeito muito de curto prazo. Nós vimos, olhando a experiência passada, que rapidamente ali, ao longo de 12 ou 24 meses, as famílias voltam a se endividar. Por quê? Porque nós temos um endividamento estrutural no Brasil. E isso é um problema que a gente não vai resolver apenas com esse desenrola. A gente precisa ter um programa de longo prazo.
Uma outra dúvida que eu tenho aqui em relação à permissão do uso do FGTS, né, de até 20% do FGTS. Na sua avaliação, é uma medida correta ou não?
Olha, se nós entendermos que o FGTS ele tem uma rentabilidade anual para o trabalhador em torno de 3%, então é óbvio que você pegar um dinheiro que praticamente é seu, praticamente não tem uma rentabilidade e que está uma dívida cara, claro que ajuda. Mas o cidadão, o beneficiário que utilizar 20% do FGTS, ele tem que ser muito claro de que parte dessa poupança dele vai ser utilizado para uma dívida que ele fez. Então ele tem que ter essa noção clara de que ele precisa mudar o comportamento financeiro dele para que ele não caia de novo num problema de endividamento, e quando ele precisar do FGTS para algum fim, ou por demissão ou por uso para compra de imóvel, ele terá um pedaço daquilo perdido. Mas é muito mais do ponto de vista pessoal do cidadão que vai aderir ao programa, né? Se ele não quer perder 20% do FGTS, então ele tem que mudar o comportamento financeiro dele, e aí sim ele vai preservar. Do meu ponto de vista, é justo por conta dessa condição de baixa rentabilidade do FGTS.
Agora, Alex, para a gente terminar, pelo menos aqui da minha parte, o que chama a atenção é a redução, ou seja, o desconto. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, falou nas últimas semanas que tinha conversado com CEOs dos principais bancos, instituições financeiras, e esses descontos de até 90%, como é que isso é viável? Inclusive, para o FIES, porque esse programa, esse desenrola novo, ele é mais abrangente, ele inclui até o FIES, e eu queria entender se as instituições financeiras e até o próprio governo, se eles têm margem para absorver esses descontos que vão de 30% a 90%.
Olha, no caso das instituições financeiras, quando uma pessoa toma um crédito, ela se endivida e fica com o nome negativado, e esse é o grande problema hoje, o banco pega aquele recurso que não está sendo pago e ele coloca para devedor duvidoso. Então ele tem um benefício já de pagar menos imposto. Além disso, a gente sabe que a taxa de juros do cartão de crédito hoje é de 15% ao mês, mais de 400% ao ano. Então, reduzir 90% da dívida, em boa parte isso é por conta da taxa de juros muito elevada que o cidadão vai deixar de pagar. Em geral, os bancos não vão perder dinheiro. Na verdade, eles vão restabelecer o crédito, e daquilo que já foi pago, com certeza, boa parte o banco já incorporou ou abateu de impostos por conta do não pagamento. Então, na parte do setor privado, tenho certeza que tudo está certo. Da parte do governo, a gente sabe que, infelizmente, há um desequilíbrio fiscal, e o governo é o grande fomentador do FIES, mas isso acaba sendo até como uma política social, ou seja, o governo vai ter que amargar boa parte desse prejuízo até restabelecer de fato os pagamentos em dia do FIES. Isso vai ser encarado como uma política fiscal e provavelmente um gasto extraordinário. Provavelmente vai acabar saindo ali do cálculo final de cumprimento de meta fiscal do governo. Mas, de novo, aos olhos do governo, isso vai ser uma ação social e não uma ação de expansão fiscal.
Então, a explicação aí sobre o Desenrola Brasil, né, esse programa do governo federal para renegociação de dívidas de pessoas físicas que tem ali bancos, né, com bancos, empresas, limpando o nome, então, de pessoas inadimplentes. Agora, 8 horas mais 32 minutos.
Economia na TMC. TMC. Quem escuta, sabe.
É isso mesmo. Agora a gente fala sobre o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, porque depois de mais de 2 décadas de negociações, o acordo, né, comercial entre Mercosul e a União Europeia entrou em vigor nessa sexta-feira de forma provisória. O tratado cria uma das maiores áreas de livre comércio do mundo e prevê a redução ou eliminação de tarifas sobre milhares de produtos, né, facilitando as exportações brasileiras para o mercado europeu.
Pompeu, a expectativa é de aumento no fluxo comercial entre os blocos. Só nos próximos 12 meses, o Brasil pode ampliar as exportações em até US$1 bilhão, com mais de 500 produtos beneficiados imediatamente. O acordo começa pela parte comercial e ainda depende de etapas de aprovação definitiva na União Europeia, mas já representa um avanço histórico na integração econômica entre os países envolvidos. Agora, 8:33.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
E de economia, a gente vai falar dela, da Shakira. É, vamos agora para o Rio de Janeiro, porque lá, né, os cariocas estão fazendo de tudo para conseguir aí um espaço no setor VIP do show dela, da Shakira, na praia de Copacabana. Os fãs participaram de uivo para concorrerem a ingressos. O Rafael Alves esteve por lá e traz todos os detalhes desse evento inusitado.
Até onde você iria pelo seu ídolo? Aqui em Copacabana, na zona sul do Rio, fãs da cantora Shakira encararam um desafio inusitado: entrar em uma cabine e uivar para tentar garantir um lugar VIP no show. A ação aconteceu na estação de metrô Cardeal Arco Verde, onde foi montada a chamada cabine. Por lá, os participantes precisaram imitar o som de uma loba, uma referência ao do sucesso da artista, e atingir pelo menos 120 decibéis. Conhecido como Alcateias, os fãs entraram na brincadeira em busca de um espaço privilegiado em frente ao palco. Os 15 primeiros clientes de um banco patrocinador do evento que alcançasse esse nível aí conseguiam levar os ingressos VIPs. As primeiras ganhadoras mostraram pra gente como foi a experiência de uivar.
A gente estava aqui na fila só procurando técnicas vocais para a gente conseguir chegar no, num tom maior, assim, né? E aí, então, a gente coloquei ali tudo em prática, tentei, né? Porque eu estava bem nervosa, não sei nem se eu consegui colocar tudo, mas saiu, né? Ó, foi assim.
Aí a gente fez assim, ó. Né? E ganhei, uivei.
Elas também destacaram a relação com a artista e a representatividade que a Shakira tem.
Eu cresci ouvindo Shakira, ela foi a minha maior inspiração porque eu toco violão, toco guitarra também, eu já fiz aula de canto. Então ela foi uma das minhas primeiras influências, assim, né? Se não dizer a maior. E eu vim lá de Ribeirão Preto pra vir aqui pro show e assim...
Eu acho que a Shakira, ela sempre passou pra mim uma sensação muito legal de... que é possível ser intensa e apaixonadas e não ter medo de ser julgada, sabe? Então, ela pra mim representa muito isso, assim, as músicas dela também. E é a primeira vez que eu vou assistir o show dela.
Mas a minha história com ela ganhou novos capítulos quando eu me mudei pra Colômbia. Eu morei lá bastante tempo e teve uma música dela que me acompanhou nessa transição, que é La Bicicleta.
O show da Shakira acontece nesse sábado e deve reunir cerca de 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. E para quem pretende ir, a principal recomendação é priorizar o uso do transporte público.
É, e a recomendação para esse evento aí é você ir com ele com um tampão no ouvido, né? Eu tava ouvindo aqui os fãs da Shakira uivando, tive até que diminuir aqui um pouquinho o som do retorno, mas muito bacana, né? A gente, inclusive, né, aguarda uma possível participação, quem sabe, da Anitta também nesse show, né? Tendo em vista que a Anitta lançou seu novo álbum aí, o Equilibrium, né? E tem nesse álbum uma participação ali no Choca Choca, junto com a Shakira. Será que... Eu convido, inclusive, o Júlio Mioto aí, nosso chefe de redação de praças. Bora, então, fazer esse campeonato aí e o Ivá para conseguir, talvez, o show aí no setor VIP, Júlio? Será que rola para nós? Bom, fica aí, então, o convite. Bom, a gente segue aqui o nosso noticiário e mudando de assunto, né? Porque fortes chuvas atingiram ali a região metropolitana de Recife nesse feriado no Dia do Trabalhador. Até o início da noite tinham sido confirmadas, né, ali 4 mortes. Já é um grande, já é grande o número de desabrigados e desalojados. O repórter Júlio Andrade traz as informações.
Já são mais de 24 horas de chuvas aqui no estado de Pernambuco. O destaque é para a região metropolitana do Recife e Zona da Mata. Em alguns municípios foi registrado mais de 180 milímetros. Um balanço hidrológico aponta que 5 rios atingiram cota de inundação. No Alto da Bondade, uma mulher de 20 anos e um bebê de 6 meses morreram após uma barreira deslizar e atingir 5 casas. O óbito foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros, que atuou na ocorrência desde o início da tarde deste feriado em busca das vítimas. Já no Recife, no bairro de Dois Unidos, outras 2 pessoas também perderam a vida, mãe e filho. Ela tinha 24 anos e ele 6. Além deles, o pai e um outro filho do casal ficaram feridos e foram socorridos. O balanço aponta ainda 422 desabrigados e 1.068 desalojados. O governo federal também monitora a situação. O presidente Lula disse que determinou imediatamente o pronto apoio federal às autoridades locais. O ministro da Integração Regional, Valdez Góes, acionou a Defesa Civil Nacional para prestar todo o suporte às cidades atingidas, inclusive com o reconhecimento da situação de emergência e o deslocamento de técnicos para as áreas. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também mobilizou a Força Nacional do SUS no atendimento às vítimas.
A gente falava agora do show da Shakira e a gente se depara com essa notícia triste, né? Resultado, então, dessas fortes chuvas, todos os sentimentos, as famílias, né? Dessas pessoas, dessas vítimas da chuva, então, 4 mortes confirmadas. Agora, 8:40.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica. Para quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à 00h. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. O lugar que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado. Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você.
Você sabe na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Para você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue o papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC. É muito além do jogo.
No fim do dia, todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um bladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
E esse momento é para ser realmente leve, dinâmico. A gente quer você aqui com a gente.
Resumo TMC. De segunda a sexta, 10 da noite. Quem escuta, sabe.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Quem escuta sabe, agora 8 horas mais 44 minutos, a gente vai para mais um giro de notícias aqui no nosso Expresso TMC, porque o Jorge Messias terá a conversa final com o presidente Lula antes de decidir permanência na Advocacia Geral da União. Depois da derrota no STF, o presidente pediu que o advogado-geral da União refletisse sobre o papel, o possível papel pedido de demissão. E agora no esporte, Atlético Mineiro anuncia a rescisão com Hulk e festa de despedida. Atacante deixou o Galo como um dos maiores ídolos da história do clube. E olha só, a Petrobras repassou alta de 18% no querosene de aviação. O repasse acontece na virada do mês, quando a estatal tradicionalmente revisa os preços. E se soma uma sequência de altas registradas desde o início do ano, em meio à valorização do petróleo no mercado internacional, desde o início da guerra, né, entre Estados Unidos e o Oriente Médio, em fevereiro. E em confronto judicial, Elon Musk acusa OpenAI de desvio de missão. Né? O dono da SpaceX diz ter sido induzido a financiar OpenAI como ONG. Né? Defesa afirma que Musk tenta enfraquecer concorrente depois de disputa por controle. Agora, 8 horas mais 45 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
E agora vamos falar de esporte aqui no nosso Expresso TMC, porque a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A começa, né, nesse fim de semana com confrontos importantes e clássicos estaduais. Nesse sábado, Botafogo e Remo às 4 horas da tarde e mais tarde Palmeiras enfrenta o Santos, enquanto Atlético Paranaense encara o Grêmio. O dia ainda tem clássico mineiro entre Cruzeiro e Galo. No domingo, o principal destaque é o clássico carioca entre Flamengo e Vasco da Gama, às 4 horas da tarde, e também jogam São Paulo e Bahia, além de Internacional contra o Fluminense. A rodada se encerra com o Mirassol enfrentando o Corinthians no domingo à noite. A expectativa é de jogos equilibrados e impacto direto na parte de cima e de baixo da tabela. E quem escuta torce também. Agora 8 horas mais 46 minutos. E entra em vigor hoje, né, 1º de maio, o acordo entre Mercosul e a União Europeia. Um marco nas relações comerciais e internacionais também entre os dois blocos. E para entender como a medida está sendo recebida do outro lado do Atlântico, a nossa correspondente, né, a Marina Isidro, traz a repercussão direto da Europa.
Vamos falar então aqui do lado da União Europeia, né? Porque o fato de o acordo Mercosul-União Europeia estar sendo colocado em prática, mesmo que de forma provisória, é uma vitória, tá? Para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para o presidente do Conselho Europeu, António Costa, que queriam muito que isso acontecesse, e para países exportadores como a Alemanha, né? E é uma derrota para a França, por exemplo, cujos agricultores sempre foram contra. Então, vamos colocar um pouquinho em contexto e falar aqui da situação da Europa. Hoje tem uma reunião, né, com líderes do Mercosul e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e ela lembrou antes disso que essa é uma boa notícia para os negócios europeus e para os consumidores, um dia positivo para competitividade, resiliência e posicionamento estratégico da Europa, segundo ela. Então, quais são os benefícios para as exportações da União Europeia com esse acordo que agora forma uma das maiores áreas de livre comércio do planeta, né, com 700 milhões de pessoas? Bom, ele elimina gradualmente taxas de importação em mais de 90% dos produtos exportados pela União Europeia para o Mercosul, vai remover ou diminuir tarifas em produtos relevantes do bloco europeu, como carros, produtos farmacêuticos, vinhos e azeite. O objetivo é também aumentar em até 50% a quantidade de produtos agrícolas europeus que são exportados. E von der Leyen tem deixado isso muito claro, que ela vai proteger os agricultores com mecanismos de salvaguardas, com controles, produção, proteção de produtos que têm aquela denominação de origem controlada, como o queijo italiano Parmigiano Reggiano ou os vinhos de Bordeaux. Também vai haver benefícios nessa troca em áreas como TI, finanças e transportes. A União Europeia espera que até 2040 haja um aumento de cerca de 40% nas exportações anuais. Isso representa 50 bilhões de euros, equivalente a quase 300 bilhões de reais. Mas por que a gente está falando em aplicação provisória e não definitiva ainda? Porque, como vocês estavam falando ainda há pouco, para o acordo ter força legal aqui na Europa, ele precisa ser ratificado pelo Parlamento Europeu. Só que há alguns meses, esses deputados europeus votaram a favor de enviar o texto do acordo ao Tribunal de Justiça da União Europeia, para que a Corte, então, avalie a legalidade dele. E isso pode gerar um adiamento da implementação definitiva em até 2 anos. Foi muito motivado por pressão dos agricultores europeus, franceses principalmente. E isso mesmo com Ursula von der Leyen prometendo limites rígidos nas importações de produtos do Mercosul, como carnes, prometendo subsídios para os agricultores de mais de 40 bilhões de euros. Mesmo assim, eles não foram convencidos. Só que ela, von der Leyen, sempre pareceu muito disposta a fazer o acordo acontecer. Então disse, a partir do momento que um primeiro país do Mercosul terminar os seus trâmites legais, nós estamos dispostos a fazer isso acontecer temporariamente, e assim está, conseguiu então agora aplicá-lo de forma provisória, mas valendo, né?
É assunto importante, muito bem explicado pela nossa correspondente Marina Isidro. Agora a gente volta a falar sobre o show da Shakira. Vamos agora para o Rio de Janeiro, porque o Copacabana Palace virou um ponto de concentração de fãs da Shakira, que tentam chegar mais perto da artista. Os Wolves, como são conhecidos, cantam, dançam e se animam à espera de um tchau da cantora. O Rafael Alves traz todas as informações.
Centenas de fãs da cantora Shakira se reúnem na porta aqui do Hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para ficar mais perto da ídola, enquanto não chega a hora do show. Eles aguardam uma cena ou aquele tchauzinho ali da janela do quarto. A Carolina Chacon mora aqui no Rio de Janeiro, mas alugou um apartamento em Copacabana só para ficar mais perto da ídola e não perder nada.
Ontem eu vim cedinho, né? Fiquei aqui, mas eu voltei para casa. Mas eu já peguei uma acomodação aqui do ladinho do Copacabana Palace, já para ficar bem pertinho e não perder nada, né? Não ter esse traslado para casa, né? Não perder tempo e poder estar aqui para qualquer coisa que acontecer. Então cheguei cedinho hoje, já estou por aqui, vou dormir aqui para ficar perto, e amanhã com certeza, bem cedinho, eu já estou me preparando para vir para cá, para ficar no aquecimento com a galera, para de noite a gente entregar tudo.
Outra pessoa que ficou aqui na frente do hotel é a Jaqueline Costa. Ela disse que ouvia as músicas da cantora quando estava com câncer e que não vai sair daqui sem um tchau da ídola.
O que me faz estar aqui é o carinho imenso que eu tenho por ela. Eu venci um câncer escutando as músicas dela e para mim ela é muito importante. Então não gosto de falar que eu já me emociono muito. Hoje é meu primeiro dia aqui porque eu trabalho de limpeza. E assim, é meu primeiro dia, que eu tô de folga hoje, mas ela vai aparecer, tá? Hoje eu não vou sair pra comer pra nada, ela vai estar aqui.
A cada momento que passa, a expectativa só aumenta pro show, e o palco montado nas areias da Praia de Copacabana é o maior das 3 edições do Todo Mundo no Rio, com cerca de 1.500 metros quadrados e mais de 55 metros de altura. O levantamento da Prefeitura do Rio prevê que 2 milhões de pessoas acompanhem o show na praia e que o evento movimente mais de 800 milhões de reais na economia carioca. Durante a madrugada, agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública apreenderam garrafas de destilados, carrinhos e várias estruturas no segundo dia da já conhecida Operação Tatuí, que busca itens enterrados nas areias da praia. Os fiscais também desmobilizaram dois acampamentos e prenderam um homem que tentava extorquir uma vítima ao vender uma caipirinha por R$ 1.800.
É, então, cariocas e turistas aí já muito animados pro show da Shakira, né? Ela que é famosa aí por sucessos como Waka Waka e Hips Don't Lie. Ela com uma carreira global aí muito consolidada e esse show aí que promete ser o maior da sua carreira. Bom, agora a gente vai falar de cultura aqui no Expresso TMC para falar de Rita Lee. É, Rita Lee, uma autobiografia musical, está em cartaz no Teatro Porto, aqui em São Paulo. A peça tem sessões todas as sextas e sábados, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 5 horas da tarde. E a nossa apresentadora maravilhosa, Estela Ribeiro, conversou com a própria Mel Lisboa, que é a estrela dessa produção. A gente confere agora a reportagem completa.
Eu conheço essa casa.
Lisboa, que sucesso, tantos anos em cartaz, o que é que mudou lá do comecinho pra cá?
Ah, muita coisa muda, né? O teatro é vivo.